Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Bate sua mão assim. Não é a primeira vez. Não estou levando nenhuma levantada. Tem aí? Não? Não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Quem nos visita mais uma vez? Não tem visitante hoje? Está todo mundo em casa? Todo mundo de casa? Tem? Ah lá, desculpe. A gente tá agora está com a mania de fazer o seguinte: visitantes, sejam bem-vindos. Isso é antigo, meu irmão. Essa igreja ama você. Quero ouvir, hein? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Então, eu te... Deus te ama e eu te amo e vamos sempre. Você praticamente inaugurou essa música aqui com a gente, viu? A gente já cantou na quarta-feira, mas não saiu tão bonito assim. Dá para trazer um hambúrguer, um cafezinho? Vamos à palavra de Deus, por favor. Pega essas escrituras. Efésios, capítulo 4. Antes de cearmos, vamos meditar rapidinho na palavra de Deus. Efésios, usando o apóstolo Paulo, como foi dito, que muito usou os textos sagrados do Antigo Testamento por ser fariseu, não só por isso, mas guiado pelo Espírito, porque toda a palavra é inspirada pelo Espírito. Efésios 4. Gálatas, Efésios. Epístola do apóstolo Paulo. Versículo 17 em diante. Tem que andar rápido aqui. Isolamento ou mergulho, vamos rapidinho meditar aqui. Efésios 4, 17 em diante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Continuando, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra. Ela mesma já diz tudo. O nosso procedimento cristão, nossa ética de comportamento, mas queremos sim ser arguidos por ti. Então, Espírito Santo, se utiliza da tua palavra e fala aos nossos corações abrindo nossas mentes e nos fazendo compreender Tua vontade. É isso que lhe pedimos e oramos, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Muito bem. Meus irmãos queridos, quando a gente vem para Cristo, entramos na família da fé, encontramos pessoas, e como nós não somos um número, não somos uma porcentagem, somos pessoas que nos relacionamos, encontramos dentro da igreja aquela dificuldade de olhar para o outro e começar a andar com o outro. Tem gente que se adequa rápido, irmão. Tem gente que tem uma facilidade enorme de criar amigos, fazer irmãos. Tem gente que tem uma facilidade enorme de interagir, de ser empático, ser simpático. E outros não, outros têm outras dificuldades. Aqui está falando disso um pouco, de como depois de Cristo deve ser as nossas relações. E ele então faz uma lista, ele exorta a que seja uma relação de santidade. Seja uma relação em que o outro seja beneficiado com a nossa convivência. Mas o que acontece é que muita gente opta pelo isolamento, sabe? Mesmo na casa do Senhor, pessoas optam pelo isolamento. Eu quero entrar, não quero ninguém fique me olhando, não quero ninguém saber onde eu moro, não dou telefone para ninguém, e eu vou ficar na minha, porque eu já fui muito prejudicado. Aí começa aquele discurso, por causa de fulano, cicrano, eu já vim de igreja tal, que todo mundo metia o bia dele na vida do outro, e é uma fofoca e tal. Irmão, onde há pessoas, há fofoca. Quem nunca fofocou, diga amém. Então já viu, né? Todo mundo fala do outro, todo mundo diz alguma coisa, todo mundo tem uma opinião, todo mundo. Relacionamento é difícil mesmo, em todos os aspectos. A gente pode optar pelo isolamento ou pelo mergulho, a imersão nesse corpo de Cristo, mesmo com todas as suas dificuldades. Porque o corpo de Cristo não tem só as coisas prazerosas, né, meus irmãos? Você vai convivendo, vai trabalhando com um, com o outro. Agora eu vou dar meu nome para estar na escolinha das crianças. A linha deve ser um paraíso. Aí chega lá, encontra umas dificuldades lá. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar no som da igreja. Aí fica lá aquela turma ali, ó, isolada, a turma lá em cima, isolada. Aí começa o disse-me-disse, né? Aí você vê que tem problema ali também. Nem parece não, mas tem problema ali também. Aí eu vou dar meu nome para o ministério. Aí entra no ministério, meu Deus, tem muito problema no ministério. O problema nosso é que somos tentados ou a mergulhar ou a se isolar. Ou entra na família ou se isola da família. Porque família é complicada mesmo. Quem acha que a sua família de sangue é um pouquinho complicada? Então você quer você sabe, identificou problemas na sua família, você acha que aqui não tem problema? Tem problema. Bem, a frustração nos leva ao isolamento, a tristeza nos leva ao isolamento, o outro fala demais, o outro faz demais, o outro faz de menos. Na igreja acontece isso, como também acontece em casa, né? Os cultos em igrejas tem cultos que viram uma formalidade porque não há muita empatia, o pessoal entra, sai, faz as coisas e vai embora. Eu me lembro de um casal que falou: pastor, eu não quero que o senhor descubra que eu estou aqui não, mas, poxa, quanto tempo você está aqui? Estou anos aqui. Aí eu falei, meu Deus, mas agora que você vem falar comigo? Não queria que o senhor descobrisse que eu estava aqui, não. Então, a gente se esconde, a gente tem uma... né? Mas, diga comigo, Deus nos colocou na companhia do outro. Sendo o outro quem é. Eu poderia não gostar. O outro é bacana, é bonito. Dá uma olhada para o seu irmão, vê se ele tem cara de bonito. Dá uma melhorada aí. Diz, ah, você até estava simpático hoje. Simpático é bom, né, irmão? Simpático já está bom. Não dá para sermos humanos vivendo sozinhos. Seremos sempre menos humanos se optarmos pelo isolamento. O humano se lida com o humano. Não tem outro. Nós, tem gente que tem dó de quem ele vê caído no chão na rua, mas não tem dó dos que se assentam do lado dele. Parece uma coisa assim bacana, olha como é que eu estou precisando, como é que eu me preocupo com os outros. Mas ele se preocupa com aqueles que não o conhecem. Mas com aqueles que conhecemos, às vezes nós temos dificuldade, porque o que conhecemos também nos conhece. E sabe que a gente é meio difícil mesmo. Eu não vou nem mandar levantar a mão quem acha que você é muito complicado. É, até hoje a massa reclama, pelo amor de Deus, isso é muito complicado. Eu falo, não tem, olha, ó, eu mostro logo a aliança, ó, não tem volta não. Dona Zerina já morreu, é comigo mesmo agora. E ela tem que ficar, né? Então, agora, os imersionistas que se... Não, eu vou me integrar, eu vou estar dentro, eu sou da família da fé. Eu tenho que pedir oração, eu tenho que se orar pelo outro, eu tenho que compartilhar, eu tenho que cear. Bem, os imersionistas, irmãos, estão convictos que relacionamentos são tudo e é necessário. Embora relacionamentos sejam perigosos, que a gente acaba encontrando no outro alguma coisa que a gente não gosta, mas relacionamentos são necessários. A pergunta que eu faço é, você investe mais no isolamento ou na imersão? De tudo que você conhece do outro, o que a gente pode esperar de você? Contato ou separação? É, uma das coisas que a ceia promove é essa fraternidade, essa comunhão, essa integração, que ela não tem que ser só no beber do cálice e comer do pão, mas é saber que eu não estou na mesa sozinho, diga, eu não estou na mesa sozinho. Eu estou com o Pai e eu estou com o meu irmão. Eu não tenho como fugir disso. Ou eu me relaciono bem com Deus, ou eu não tenho parte com essa mesa. Ou eu não me relaciono bem com o outro, com o meu próximo, então eu não tenho parte com essa mesa. Essa mesa chama a comunhão, essa mesa chama a integração, essa mesa chama estar perto do outro. Então, vamos ver algumas tendências no nosso coração pecaminoso, rapidinho, tá no texto. Que acaba separando a gente do outro. Olha, volta o texto de novo. Algumas tendências. Nós temos inclinação para o velho homem. O velho homem está muito ainda tentando, sabe? Sabe de uma coisa? Ele está fazendo uns negócios que eu não estou gostando. Ele não me conhece. O velho homem, tudo para se levantar. Ele não me conhece. Ele não sabe como é que eu era no mundo. Diga para o seu irmão, não quero nem saber. Nós temos tendência ao velho homem. O texto está dizendo aí, versículo 17. Estamos aí em Efésios 4, versículo 17 a 24. Portanto, isto portanto digo, e nosso Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Como eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Que mais? Obscurecido de entendimento. Que mais? Alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive. Que mais? Pela dureza do seu coração. Os que mais? E tendo se tornado insensíveis, se entregando à dissolução, para com avidez cometer o quê? Toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, o que, que eu tenho que fazer? Vos despojei, tirai a roupa do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, se eu quero me relacionar com o meu próximo hoje, eu tenho que me despojar do velho homem. O velho homem rodava baiana, saía dos tamancos, fazia um monte de coisa, fofocava, fazia intriga entre as pessoas. O velho homem é o velho homem. Agora, eu não posso mais ser esse velho homem. Eu não posso optar por isso. Eu não vou conseguir andar com outro aqui na vida cristã com hábitos anteriores, meus irmãos. Não vai dar certo. Primeiro que as pessoas vão dizer, vem cá, você não se converteu não, cara? Por que você está assim desse jeito? Parece que não se converteu. Eu preciso renunciar, despojar aquilo que eu era antes. Tirar essa roupa do passado. Você vê, os discípulos despojaram-se das redes para se tornar pescadores de homens. Largaram as redes. Diga, largaram as redes. Lucas largou de ser médico para ser um evangelista. Eu abro mão de uma profissão para ser alguém que Deus espera que eu seja. Então, despojar é abrir mão do passado, abrir mão do que você era, para ter relacionamentos saudáveis. Se vai ficar mentindo, se vai ficar roubando, se vai ficar, sei lá, fazendo qualquer coisa que no passado você fazia, então você vai ter dificuldade de andar com a irmandade. Porque, no fundo, todo mundo espera que sejamos novas criaturas. Os novos criaturas já não fazem as coisas velhas. As coisas velhas já? Eis que tudo se fará. Então, novos comportamentos, novas atitudes, novos ideais, novos projetos, novo coração, novo sentimento. Porque o antigo a gente sabe como é que se comportava. Se alguém fizesse uma coisa com a gente devolvia na mesma altura. Em Cristo, não. A gente tem mais paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Por quê? Porque não usamos mais a carne como ação motivadora. Usamos o Espírito como ação motivadora. O Espírito nos dá capacidade de lidar com o outro. Aí alguém chega para mim, pastor, o senhor tem muita paciência. Não, eu não tenho muita paciência. O Espírito Santo que coloca a paciência. Porque quando eu era do mundo, eu não tinha muita paciência. E, pastor, o senhor é muito corajoso. Não, eu não sou corajoso. O Espírito Santo é que me dá coragem. Eu era medroso. Eu sou um pouquinho. Quem de vez em quando é medroso por algumas coisas? Então, é que o Espírito me controla. Que de vez em quando eu fico medrando alguma coisa, já era para ter feito, não faço, já era para ter falado, não falo, já era para ter... tem essa dificuldade. Todos nós temos. Então, Esse texto está dizendo que não dá para a gente lidar com a vida, a novidade de vida, tendo o tipo de comportamento de um gentio, de um pagão. Eu não sou mais pagão, eu não sou gentio. Eu sou guiado pelo Espírito do Senhor. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já... Outra coisa que a gente tem inclinação é com a falsidade. Versículo 25. Está aí o texto. Por isso, deixando a mentira, fale cada um o quê? A verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Então, não fale mentira. Não seja falso nas palavras. Procure andar com as pessoas da forma mais honesta e sincera possível. Isso é um procedimento correto. Deixe a mentira e fale a verdade. A verdade. Viva a verdade. Porque quem mente na relação está aprendendo a se relacionar da forma mais disfuncional possível. Porque um dia, quando a mentira for descoberta, vai ser um desencanto para o outro, né? Você estava mentindo para mim? Então, se você quer uma nova vida, opte pela verdade. Faça caminhos de verdade. Hein? Eu já falei aqui, no passado, quando eu ia para os campinhos da vida para jogar bola, não tinha todo o asfalto que tinha hoje. Estou me sentindo velho, mas não tinha. A gente tinha que fazer os nossos caminhos. A gente fazia os caminhos. Quem já veio antes da gente fazia os seus caminhos. Aí para a gente, o caminho que o cara fez, olha lá, dá uma curva, por que a gente não faz logo direto? A gente pegava e abria novos caminhos na mata. Pisa, pisa, pisa na mata, pisa, pisa, até ela ficar solapada. Não nascer mais nada ali. Existe um caminho da verdade. É só abrir a boca e falar a verdade. Quando você aprende a falar a verdade, a mentira perde força. Você abriu nova clareira. Agora, enquanto eu estiver usando a clareira anterior, a pegada do outro, eu vou falar mentira. Outra coisa, eu não vou ter tempo daqui, o texto está dizendo, cuidado com a sua inclinação para a raiva. Tem gente que tem uma inclinação para a raiva terrível. Olha o versículo 26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque o diabo gosta de você com raiva, hein? Quem acha... Não, vou falar nada. Às vezes a gente fica assim, descontrolado, né, irmãos? Ninguém queira ver a gente descontrolado. Então, nesse encontro de casais aí, eu ia pregar, mas aconteceu um negócio lá que eu acabei rindo muito. Estava rindo, descontrolado aqui na frente. Eu não aguentei, eu estava tentando me recobrar, mas estava difícil. Porque o fato se me pegou assim, de surpresa. E eu estava tentando me recobrar, não consegui. Ria, descontroladamente. Até que eu respirei fundo. Pensei, eu sou pastor, gente, eu tenho que dar exemplo. Aí me recobrei. Isso eu estou falando de riso. Agora, pensa numa pessoa que está com raiva. Pensa numa pessoa descontrolada pela raiva. Com raiva desmedida. Com ira no coração. Com mágoas profundas. Que quer voar no pescoço do outro. Bem, não é esse o comportamento que se espera de um cristão. Irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, eu posso sentir raiva de alguma coisa indigna, errada, injusta, mas eu não posso dar lugar à ira. Eu não posso deixar que a ira tome a minha vida. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. Então, santificai-vos no vosso procedimento. Irai-vos e não pequeis. Porque toda vez que você peca nesse aspecto, você dá lugar ao diabo. Está aí o texto. Cuidado com a comunicação destrutiva. Tem gente que quando abre a boca, destrói o outro. Destrói, destrói. Ele não bate, não fala nada. Mas, perdão, ele não bate, ele não fala. Não, mas ele, quando fala, só a misericórdia. Versículo 29, 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem. E aí o que acontece? Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, cuidado com linguajar impróprio, irmãos. Cuidado com esse negócio de falar com o outro de forma desmerecê-lo, caluniá-lo, sabe, angustiar o outro, menosprezar o outro. Não cabe ao cristão falar alguma coisa que seja preconceituosa, rejeitando o outro. Cuidado com as palavras. Porque eu vou entristecer o irmão, eu vou entristecer o Espírito Santo com esse procedimento. Eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar com culpa depois, por ter excedido naquilo que eu falei. Então, eu tenho que tomar cuidado nesse procedimento. Para quê? Para que, olha só, eu exagerei um exemplo. Eu exagerei com a Bruna ali, pegar a Bruna ali. Eu exagerei com a Bruna, falando, Bruna, poxa, Bruna, poxa, Bruna. Aí ela viu, sentiu assim, poxa, ele já podia ter falado com um pouco mais de educação. Aí eu chego na mesa aqui, sorrindo, vamos cear. A Bruna olha para mim. Será que é a mesma pessoa? Então, cada vez que eu ajo de forma inconsequente e desmedida, eu coloco dúvida no outro se o que de fato eu sou convertido ou não sou. Por que eu exagerei nas palavras? Claro que todo mundo exagera. Em alguns momentos a gente acaba falando o que não deve. Mas Deus espera que a gente coloque vigia na nossa boca para não falarmos inadequadamente e não procedermos de forma que machuque o outro com as palavras. Cuidado. Outra. Já estou tendo. Cuidado com o seu descontrole emocional. O versículo 31 diz, longe de vós, vamos dizer juntos o versículo 31? Tá bom. Ó, ele falou perto de nós? Joga isso para longe. De novo, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim... Longe de você essas coisas. Quem acha que, depois de convertido, Deus mexeu com seu temperamento? Mexeu mesmo, você notou e tornou você uma pessoa mais amável. Mais doce. Tá, você acha ou as pessoas dizem? Melhor mesmo é quando as pessoas dizem. Gente, você é tão doce. Eu falei, não nasci assim não, irmã. Quem sabe ser azedo? Eu sei. Então, eu tenho que tomar cuidado comigo todo o tempo. Então, como eu não vou conseguir fazer tudo, pastor, o que o senhor está me pedindo é muito pesado, é muito difícil. O senhor não me conhece, é verdade, o senhor te conhece. Então, para a gente não exceder... Você e eu precisamos de renovação. Nós precisamos que o Espírito Santo faça esse controle. Então, o texto é claro. Ele deixa claro que quem vai fazer esse trabalho de mudança é o Espírito Santo, porque eu não vou conseguir e eu tenho que pedir a Ele para acabar com os agitos do meu coração, com as iras que vêm, com as dificuldades que eu tenho comigo mesmo. Então, o versículo... Capítulo 4, versículo 22 e a 24 diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis, essa é a tarefa nossa, buscar renovação no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Para você o quê? Ter, ser benigno, ser compassivo, perdoar uns aos outros e cear em paz. Sabendo que na história e no, na caminhada da sua vida, você não fez mal ao outro, você só fez bem. Que Deus te encha de virtudes, meus irmãos. Virtudes que as pessoas de fato vejam que, poxa, até no Face eu consigo ser benigno, compassivo, misericordioso. Até nas relações sociais e nas redes sociais eu consiga mostrar a benignidade de Cristo na minha vida. A pureza das minhas ações, a dignidade do meu caráter, provida em Cristo, não por mim. Porque senão eu continuaria sendo gentil, pagão, sendo estúpido, ignorante, mentiroso, ladrão, insuportável, uma pessoa de duas caras. Essas coisas não combinam mais com a gente. O que combina com a gente é a nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a sermos aqueles a quem Deus espera que sejamos. Porque de nós mesmos a gente continua da mesma forma, agindo da forma errada, astúcia, sagacidade, irritabilidade. A gente tem essas tendências nossas que precisam ser vigiadas o tempo todo. Afinal, somos templo do Espírito Santo. E convém aos santos viverem uma vida imaculada. Olha só, Jesus está voltando. Vou repetir. Jesus está voltando. E pelo andar da carruagem, deve voltar na nossa geração. Melhor do que a gente passar pela morte, né, irmão? Eu estou tentando puxar a sardinha para a gente logo. Já pensou ser transformado logo e subir? Oh, aleluia, né? Mas você sabe que quando a noiva vai chegando perto do noivo, ela vem o quê? Você acha que a igreja de hoje está se preparando para um grande encontro? A igreja de hoje está mais enfeitada para o noivo ou ela está com a roupa toda ruim? Que tipo de noiva vai se apresentar diante do Senhor? Meus irmãos, buscai o aperfeiçoamento, viu? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, não. Não é fingir que o Senhor está, é ser do Senhor. Habitação do Espírito. E aí a gente tem que fazer esse movimento sempre. Se eu quero me apresentar para o noivo, eu já tenho que estar ataviado. Todo dia. Porque apresentar-se para o noivo não é só quando ele voltar, não, tá, meus irmãos? Quando você fechar os olhos, quem te acorda lá do outro lado é Cristo, hein? Você acorda para ele ou para nunca mais vê-lo. Se você já não vê aqui, lá na eternidade, no inferno, não o verá nunca. Só verá o seu juízo. Então, temos que nos preparar por enquanto para a noiva. Para o noivo, né? A noiva tem que se preparar para o noivo. Ah, não, Jesus prepara a gente. Prepara. Ele dá graça, ele dá o Espírito Santo, mas o esforço para o reino é nosso. Não é? Ou não? Tem coisas que são nossas, meus irmãos. Eu vou trabalhar esse texto, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Não hoje à noite, mas um dia. Quanto esforço nós não fazemos pela mudança do nosso caráter. Nós não fazemos esforço nenhum e queremos que Deus transforme tudo. Venha pronto, Jesus, transforma a gente pronto. É claro que foi pago um alto preço pela nossa redenção, mas não se perca, meus irmãos. Se você mudou, de fato assuma essa mudança. Porque se você não mudou, você é uma vida que está prestes a vestir as velhas roupas do passado. Porque se você não está melhorando, você está piorando. Não tem meio termo. ou está melhorando, ou está piorando. Amém? Já peguei o tempo todo, preguei, olha só. Vamos embora, né, irmãos? Ah, não, vamos encerrar? Feche seus olhos. Vamos tirar as velhas roupas do passado? Vamos parar de agir da velha maneira? Vamos ser novas criaturas, com novidade de vida? Não para merecer Deus, porque ninguém merece Deus, mas para dizer para Deus: Deus, eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu não quero que outras coisas atrapalhem o nosso relacionamento. Eu te amo tanto que eu me preparo para o teu encontro. Eu te amo tanto que já não sou eu que vivo. O Senhor vive em mim. Eu te amo tanto. Eu, porque por causa disso eu quero amar o que o Senhor ama, as pessoas que estão do meu lado, as almas que o Senhor redimiu. Eu te amo tanto que eu não vou dar ocasião para cá. Eu te amo tanto que eu vou dar lugar ao Espírito Santo. Eu te amo tanto, meu Jesus, que eu não quero ser de outro senão teu. Teu para sempre, tua para sempre. Eu te amo tanto, não apague o teu Espírito. Eu te amo tanto, não retire de mim o teu Espírito. Eu te amo tanto, mas tanto, que eu não sei viver mais sem o Senhor. Enche-me, me revista, me renove. Eu quero viver na dimensão da graça. Eu quero sentir tua presença, teu gozo, tua alegria, a tua amabilidade, a tua mansidão, tua paz. Eu quero lidar com o outro como o Senhor, estando nessa relação, me ajudando a olhar para o outro com mais benignidade, com mais longanimidade, com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Para o louvor da tua glória, tira de mim toda irritação maligna, tira de mim toda palavra torpe, tira de mim toda mentira, tira de mim, tira de nós todo procedimento errado. Lava-nos no teu sangue, purifica-nos e seremos limpos. Eu não quero ficar pedindo desculpa todo dia que eu errei. Eu quero ser liberto do procedimento errado. Eu quero ser outra pessoa. Eu quero ver novidade na minha vida e nas minhas relações. Porque eu sou da família de Deus. E eu quero entrar em paz com a família de Deus. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, e todos digam amém.